a todos aqueles que partirão e que morrerão no caminho, quer seja na terra ou no mar, ou que perderão a vida combatendo os pagãos. A remissão dos pecados lhes será acordada, e eu acordo aqueles que participarão da viagem em virtude da autoridade que tenho a Deus. Fulquério de Chartres. Estamos partindo para um mundo desconhecido, num constante correr de uma locomotiva no desfiladeiro. E no fim dessa jornada, iremos encontrar um mundo em que o novo pode nos soar velho. Aliás, muito velho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Baglini, e hoje vamos traçar um paralelo entre Idade Média, história contemporânea e os seus mitos. Por isso, separe o café, continue a caminhar. Continue a estudar, não importa o que esteja fazendo. O importante é me acompanhar até o fim de nossa conversa. E aí, partiu para mais um Gabarita Cast? Existiu um período na história em que a ciência era marginalizada e, por muitas vezes, julgada por aqueles que não aceitavam suas respostas técnicas e carregadas de métodos. Os pensadores, que eram glorificados e bastante exaltados, não eram aqueles que observavam, não eram aqueles que questionavam, não eram aqueles que levantavam hipóteses, não eram aqueles que experimentavam, analisavam os resultados e, por fim, não eram aqueles que concluíam. Os pensadores eram aqueles que apenas diziam sim, ou melhor, diziam amém. A Idade Média marcou um contexto de centralização do poder. Não que em outros momentos da história isso não tenha ocorrido. Porém, a governança sobre grandes populações se dava pela crença ao mito, cujos poderes que lhes eram atribuídos não podiam ser contestados pelo método. A Igreja Católica foi uma das instituições mais poderosas da Idade Média. Com ela, terras e mais terras eram dispostas ao seu uso e apenas dois tipos de pessoas podiam julgar a igreja. Os mártires, que em combate dava sua vida pela instituição e por isso deveriam ser ouvidos como verdades. Porém, não custa lembrar que eles estavam mortos. Por isso, eram santos. Outros que também podiam contestar eram os confessores, pessoas que proclamavam a sua fé através de seus atos, tais como largar toda a sua riqueza e se dedicar ao trabalho e à oração. Nessa fluência orgânica, o mito só podia ser contestado por duas pessoas, então, que eram os mortos, os mártires, e os confessores, os falidos, que, de impacto a uma estrutura rígida, não ofereciam perigo algum. Agora, modelos que se pautavam pela ciência, método, experimento, estes, o mito não aceitava. Grande parte da população reproduzia algo que apenas estava presente na fé de um único grupo, ou até mesmo nos ideais de uma cabeça oca, com bolas de feno voando. Para ter o poder, o mito nomeava quem seria sua representação na Terra. Ora a Igreja, ora os senhores feudais, que não passavam de aristocratas no alto de sua coxa de frango, olhando a miséria à revelia de seus servos, que acreditavam no mito. E por acreditarem no mito, continuavam sendo servos. Curioso pensar que os espaços feudais eram autossustentáveis, tal como minha professora Rita, da oitava série, sempre me dizia. Mas hoje indago sua própria função. Autossustentáveis de quê? De ignorância? De medo? E de aceitação ao modelo pronto e divino? Tudo isso em muros que cercavam seu espaço com outras ideias. Sobre a alegação da proteção contra os inimigos. Aqui, deixo para vocês identificarem quem eles eram. Seria muita pretensão de minha parte dizer que vivemos um novo feudo? Pois os servos estão aí. A miséria de informação, causada pelo projeto de destruição da educação pública, tal como o saudoso Darcy Ribeiro apontava, que acabou deixando o mito como verdade e a ciência numa constante execução das fogueiras e forcas. Em que o carrasco dessa vez é o print, é o vídeo, são os áudios de WhatsApp, com todos os métodos possíveis para disseminar as fake news. Nesse louco devaneio que acabei de ter, voltemos à Idade Média. Que, aliás, também é conhecida como Idade das Trevas. Bom significado, não? Para um mundo de escuridão. Num determinado momento da Idade Média, o poder do mito ele passou a ser contestado. Os muros começaram a cair, e aqueles servos que outrora estavam no interior deste muro e constantemente conclamavam mito, 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 também, quando tudo isso começou a acontecer, decidiram, ao mando do mito, praticar uma cruzada. Que é um ato de assassinatos e sequestros daqueles que são contrários à instituição. Contudo, ao glorificar uma história num mero livro didático, o conceito de cruzadas costuma aparecer como aquele momento em que os cristãos ricos e pobres vão partir para a Terra Santa, com o objetivo de socorrer seus irmãos do Oriente, que naquele período eram as vítimas dos turcos. É inevitável, ao abordar as cruzadas, não pensar naquelas pessoas com a cruz no peito sobre os cavalos, avançando para o desconhecido e matando pessoas que eram contrárias ao mito sob uma única alegação: Deus o quer! Aliás, segundo relatos, após o discurso do Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, na França, foi exatamente isso que a multidão disse. Sinto em lhe dizer que esqueceram de avisar Deus sobre essas mortes, e que seu nome, até onde sei, não podia ser usado em vão. Com tudo isso que está acontecendo em nosso cotidiano nos últimos meses, não sei mais se viva a história contemporânea ou a Idade Média. Pois eu vejo a ciência ser enforcada, eu vejo o mito ser valorizado, e vejo os servos na miséria e excluído de outros acessos. E os cruzados? Ah, os cruzados! Gritando a todo momento a morte de outros. Como não sei o momento em que estou vivendo, sei que este podcast pode soar como uma heresia e provavelmente serei apedrejado antes mesmo do julgamento no Tribunal do Santo Ofício das redes sociais. Apesar de tudo, fiquem tranquilos. A Idade Média viveu a peste bubônica. Nós não. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais por ter acompanhado mais um episódio do Gabarita Cast. Eu me despeço de vocês com aquele gostinho.
Ah, se eu tiver a companhia deles em outros episódios, vai ser muito massa. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio.